Bom dia, igreja. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, mais uma conferência nesse período tão necessário. Se você tem minimamente acompanhado as redes sociais, você vê que o que nós temos vivido é grave. O que a nossa sociedade, o que esse mundo tem enfrentado nesses últimos dias, merece atenção e o nosso joelho dobrado. A forma como as novas gerações, como os nossos filhos, como a juventude, como os homens, como as mulheres, sem Cristo, têm vivido a vida, merece o nosso clamor, merece a nossa oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá em João, no capítulo 17, nós vamos ver algumas palavras de Jesus. A oração mais longa, talvez a mais importante registrada nas Escrituras, feita por Jesus, João 17. Nós vamos ler a partir do versículo 15. É uma oração, e era natural que Jesus orasse em momentos de desafio, em momentos difíceis. Jesus, sempre que ele se via diante de algo grande, ele orava. Diante de algo a ser enfrentado, ele orava. E é fundamental que eu e você aprendamos com Jesus, diante das circunstâncias, diante daquilo que nós estamos vendo, a orar. E nessa oração, nós vamos ler apenas um pequeno trecho, porque é uma oração muito longa. Mas nessa oração, ela tem basicamente três ênfases. Jesus, ele inicialmente ora por si. Em seguida, ele ora pelos seus discípulos. E após isso, ele ora por aqueles que viriam a crer, por mim e por você. Jesus orou por nós. Ler, meditar, observar as palavras de Jesus é fundamental, porque se ele falou, é importante para a gente. Vamos ler então João 17, a partir do versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. No versículo 15, Jesus ele pede ao Pai, ele pede a Deus, protejas do maligno. E eu quero refletir sobre isso com você. Porque se você conhece a Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, se você é um discípulo, como esses a quem Jesus se referia aqui, como esses por quem Ele estava clamando e orando nesse momento, essas palavras, elas são para você. Inicialmente, Jesus diz, Pai, eu não peço que você os tire. E olha, o nosso tempo hoje é difícil. Mas o tempo em que essas palavras aqui foram ditas também era. Não era mais simples do que hoje. E Jesus é muito claro, ele é enfático, ele mostra que o lugar do discípulo é aqui. O meu lugar, o teu lugar é aqui. Jesus pede ao Pai, Pai, eu não peço que você os tire do mundo. O mundo, não só o mundo criado, não só a criação, mas a ordem como as coisas acontecem. Não peço, Pai, que você tire os que são seus dali, mas que você os proteja do maligno. A questão é que em momentos difíceis, muitas vezes nós, que fomos enviados aqui, nos isolamos, principalmente em dias assim, dias em que parece que as ruas, a cidade, ela foi tomada, é muito claro o que acontece nesses dias, Mas existem alguns problemas que o isolamento traz a nós. Existem alguns problemas que quando o isolamento ele é uma realidade na vida do discípulo, ele gera na minha e na sua vida. Um problema que o isolamento ele traz é a arrogância espiritual. É acharmos que porque fomos alcançados, porque um dia os nossos olhos foram abertos, que por causa disso nós somos melhores do que eles. Isso é um problema. Um outro problema do isolamento é que o crente ele fica com um medo danado de se contaminar. Então ele tem dificuldade de conversar, ele tem dificuldade de ouvir, ele tem medo, parece que ele tem medo do que está acontecendo, ele tem medo do mundo. Um outro problema do isolamento é a baixa resistência à batalha. Quando nós nos isolamos, quando nós não ensinamos os nossos filhos, a juventude, aqueles que vão assumir um dia a posição da liderança nas igrejas, na sociedade, quando nós não os ensinamos a resistir, se tornam crentes com baixa resistência, crentes fracos, crentes que não se posicionam, crentes que não sabem conversar. Um outro problema do isolamento é a baixa tolerância ao desconforto. São aqueles cristãos, aqueles discípulos que porque eles foram salvos, eles não toleram mais, eles não admitem mais o desconforto. Um outro problema do isolamento, a esterilidade espiritual. O discípulo que não frutifica. O discípulo que não deixa uma marca onde ele está. O discípulo que não gera vida. Mas eu arrisco dizer que o maior problema do isolamento do discípulo, de um discípulo que não entende essa pequena frase de Jesus, que mostra e ensina tanto para nós a respeito do nosso lugar aqui. O maior problema do isolamento na vida do discípulo é ele não enxergar que o maior mal está do lado de dentro. Quando Jesus, ele diz, eu peço, Senhor, eu peço, Pai, que você não os retire do mundo, que você os proteja do maligno. Jesus, ele não está anulando o momento em que você precisa se isolar para buscar o Senhor. Se você conhece a Bíblia, se você já leu os evangelhos, você viu. Em diversas ocasiões, Jesus se retirando, indo para um lugar isolado, mas ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo de se preparar. Ele orava, ele ia para um lugar da intimidade, mas ele ia para se preparar porque, para o que ele se enfrentaria, para o que ele enfrentaria. Então, o maior inimigo na vida do crente não é o que está do lado de fora. Não são as aflições, não é a doença, não é a crise financeira, não é o problema na casa, isso tudo dói, isso tudo é difícil para nós, é sim, é verdade. Mas o que Jesus deixa claro aqui, e o que ele se preocupava de fato, não era de impedir que eu e você, inseridos aqui nesse contexto, não viéssemos a sofrer, não. Jesus, ele não pede ao Pai para resolver os problemas dos discípulos, não. Ele não pede isso porque ele sabe que o maior inimigo do discípulo, o maior inimigo daquele que quer caminhar com ele, não é a doença, não é a dor, não é, mas é o pecado. é o pecado. Assim como ele sabia que a maior vitória da vida não é conquistar coisas, não é colecionar os diplomas na parede, não é o carro do ano, não é uma conta bancária cheia. A maior vitória na vida de um discípulo é vencer o pecado. É ser liberto da influência do pecado. E por isso Jesus clama isso. Não apenas aqui, no Evangelho de João, mas na primeira carta de João. Lá no capítulo 5, versículo 19, existe um texto muito conhecido por nós cristãos. Um texto que na NVI ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Mas talvez você conheça esse texto numa versão um pouco mais antiga, a versão da revista, da Almeida Revista e Atualizada, que diz: o mundo jaz no maligno. Esse texto nos lembra, e é essa mesma ideia, quando ele diz que o mundo jaz no maligno, ele diz que tudo o que foi criado, todo o sistema desse mundo, todo o sistema que ordena esse mundo está debaixo da influência do maligno. Isso é evidente, isso é claro, não precisa de revelação para isso. Isso é muito claro aos nossos olhos. Mas o que João diz inicialmente, quando ele fala, sabemos que somos de Deus. Aqui ele deixa claro a quem nós pertencemos. Ele diz, o mundo, esse sistema de fato está sob dominação do mal, mas nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos que não somos nós que estamos nos segurando em Deus, mas é Ele que está nos segurando. Nós sabemos que o mundo está debaixo de uma proteção e influência maligna, mas nós estamos protegidos, guardados pelo nosso Deus. É isso o que Jesus nos mostra aqui. Mas será? Será que você pode dizer com convicção? Não sei se você veio aqui hoje por livre e espontânea vontade. Se alguém te sacudiu da cama e falou vamos, não sei. Mas eu sei que você precisa ter consciência de quem é o teu dono. Você precisa saber a quem você pertence. Porque só existem duas possibilidades. Só existem duas possibilidades. O segundo elemento a que Jesus clama ao Pai sobre os discípulos nesse texto, João 17, é para que eles fossem santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17. A santidade, ela é uma marca do discípulo. Não existe caminhada com Jesus, não existe discipulado sem santidade. Santidade talvez não seja um termo tão comum para você. Santidade significa ser separado e equipado para um propósito. Santidade não tem a ver com ser separado para ser isolado. Não tem a ver com ser separado apenas para ser guardado, protegido. Não. Santidade tem a ver com ser separado para ser enviado. Entende? Eu me lembro, por exemplo, de Jeremias, o profeta, no capítulo 1, quando é dito assim, o Senhor diz a ele, antes de formar você no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei e eu designei você profeta. santidade. Esse é um processo na minha vida, na sua vida, que só o Senhor pode fazer. Nós não podemos escolher a nós mesmos e nem enviarmos a nós mesmos, não. Nós não podemos. Esse é um processo que é feito pelo próprio Deus. E esse processo aconteceria na vida daqueles discípulos por quem Jesus estava orando. Aconteceria mediante a compreensão da verdade e a partir da vinda do Espírito Santo. Aconteceu na minha vida, aconteceu na tua vida. Um dia os teus olhos foram abertos pela verdade de quem Cristo é. Não é verdade? Um dia, naquele momento, o Espírito Santo veio sobre você, marcou você, selou você e falou: santo, separado, escolhido para um propósito. Isso não tem a ver com as minhas habilidades, nem com os meus títulos, nem com a minha trajetória, nem com o meu mérito. Foi Ele que fez. Eu só recebo. Eu só acredito. Eu só vou. Quando Ele diz santidade e verdade, são dois elementos que caminham juntos. Santidade e verdade caminham juntos. Porque para que haja santidade, primeiro tem que haver salvação. Por isso que não vai ser na força do braço. Por isso que não vai ser tentando forçar situações, não. Para que haja santidade, primeiro tem que haver salvação. E a salvação vem por conhecer a verdade. O mundo tenta dizer por aí, nas mídias sociais, enfim, que existem várias verdades, vários caminhos. Vários caminhos levam a Deus. Olha, o que importa é você ser uma pessoa boa. É isso que o mundo diz pra gente. O que importa é se você é honesto. O que importa é se você é bom. O que importa é se você faz caridade. Irmão, isso tudo importa, mas não é isso que salva. Não é isso que salva. Se isso salvasse, Jesus não precisaria ter vindo. Se isso fosse suficiente, se as nossas obras fossem suficientes, para que Jesus teria deixado a sua glória, se feito homem, vivido nesse mundo, pisado nesse chão, sentindo o suor escorrer no seu rosto, carregado aquela cruz pesada? Para que Jesus teria sentido aquela coroa na sua cabeça? Para que Jesus teria tolerado as chicotadas que Ele levou para quê? Se eu e você fôssemos capazes de salvar nós mesmos, para quê? Para que haja santidade, tem que haver salvação. Para haver salvação, você precisa saber qual é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14, a Bíblia nos diz isso. A verdade, conhecer a palavra de Deus, aquilo que Ele diz a respeito de quem Ele é, a verdade. E é essa verdade que te liberta. É essa verdade que te tira do domínio do maligno. É essa verdade que cancela a influência do mal sobre você. Não é o quanto você se esforça, mas é o quanto você abre espaço para essa verdade te resgatar. É por aí. Você precisa crer na verdade de Cristo para você ser liberto. Talvez tenha alguma área na tua vida, uma área de fragilidade, algo que você não consegue abrir mão. Só você sabe, ninguém sabe, porque você é crente. Algo que você faz e que quando você faz, você sente tanta vergonha. Você sente tanta culpa, tanto peso. E você já tem tentado há algum tempo vencer sozinho. Você tem confessado, você tem... feito tudo. Mas você volta. E você tenta de novo. E você volta. Isso acontece na vida do crente. E por vezes, Satanás, ele usa das mentiras dele. Porque se Jesus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Ele usa das mentiras dele. Mentindo a respeito de quem você é. Dizendo que você não vai conseguir sair. Dizendo que você não vai ser livre. Dizendo que não tem jeito. Dizendo que o teu filho já foi. Dizendo que não adianta você clamar por ele. Dizendo que o seu casamento já acabou. Dizendo que você não tem valor. Dizendo palavras de morte. Mas o que Jesus tem para mim e para você é vida. É esperança. É tudo novo. É liberdade. Você precisa abrir os teus olhos para a verdade do Evangelho. Você precisa abrir a porta do teu coração para você ser liberto em nome de Jesus. Não é na força do teu braço. O terceiro elemento a que Jesus clama ao Pai sobre os discípulos é para que eles fossem enviados. No versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso exemplo de quem foi enviado e cumpriu a missão. Ele foi enviado um dia, veio aqui, obedeceu, foi fiel até o fim. Ele é o exemplo. É para ele que nós olhamos. É a ele quem nós imitamos. Aqueles 11, eles seriam enviados. Chegaria o momento. Mas não só eles. Nós também. Porque a gente vê um pouquinho mais à frente, quando Jesus ora por mim e por você, que esse era o projeto, essa era a ideia. Não tinha a ver só com aquele pequeno grupo. Tinha a ver com nós, conosco, com cada um de nós. Agora é a nossa vez. Existe uma frase muito linda que eu e Guilherme sempre lembramos, sempre falamos, que toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa. Essa é a nossa chance. Essa é a nossa responsabilidade. É uma tremenda responsabilidade que foi confiada a mim e a você. Não se engane. Você não foi enviado para cá só para viver 80, 90, 100, se você for muito bem, anos. E apenas passar por aqui. Não. Você foi enviado. Tudo a seu respeito, Deus conhece. Raquel, mas e as minhas lutas? Deus conhece. Mas eu não sei falar, não foi isso que Moisés falou? Deus, que história é essa de ser enviado? Eu não sei nem falar. Mas é você que eu estou chamando. E José, esquecido dentro do poço. Vendido pelos irmãos. É você. E Maria, aquela jovem, aquela menina, é você. É você, Roberta, Cláudio, Fábio. É você, sou eu. A missão, a nossa missão é muito clara. É ser testemunha. Não testemunha da nossa vida, testemunha de Cristo. Testemunha do que Ele fez. Raquel, por onde eu começo? Por onde eu começo? Deixando a marca lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, lá no condomínio. É sendo testemunha de quem Cristo é na tua vida. O que, que Ele fez na tua vida? De onde Ele te tirou? Quem você era? Talvez existam lutas que você está vivendo hoje. Quem Cristo é hoje na sua vida? Ele é o teu sustentador? Ele é a tua provisão? Então é sobre isso que você vai testemunhar. Você não precisa de uma grande oportunidade, você não precisa de um púlpito, você não precisa de um palco, você não precisa de um microfone. Você é testemunha, essa é a tua missão. Aonde você está hoje? A tua missão é alcançar o perdido. Você foi deixado aqui de forma intencional pelo Senhor. Não foi por acaso que você ainda está vivo hoje. Não é por acaso. Mesmo talvez mancando, mesmo talvez doendo, mesmo sofrendo, é para ser testemunha. Essa é a missão. Jesus, ele não pediu a Deus. Quando ele orou por aqueles a quem ele amava, ele não pediu ao Pai que os tirasse daqui. Que tirasse deles a aflição. Mas que os protegesse da influência do mal. E recentemente, no meu tempo devocional, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Porque havia uma situação que eu vinha caindo e aquilo me feria. E eu precisava, de tempos em tempos, voltar e confessar aquilo ao Senhor. E chegou um momento que eu falei, Senhor, eu estou cansada disso. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ele disse assim, peça a mim que ajude a você a resistir à tentação. E aí eu passei a mudar a minha oração. Eu passei a todos os dias no meu tempo com Ele fazer o que Ele nos ensinou a fazer. Não me deixa, Pai, cair. Me livra do mal. Me livra do pecado. Não é sobre o que está acontecendo do lado de fora, é sobre o que acontece aqui dentro todo dia. É sobre a luta que acontece aqui dentro todo dia. É sobre a luta na minha mente todo dia. É sobre a luta no meu coração todo dia. E eu passei a todos os dias orar. Senhor Jesus, não me deixa cair. Irmãos, algo tremendo começou a acontecer. Eu não me tornei perfeita. Mas sabe o que começou a acontecer, Pastor Rogério? Por vezes, quando eu me via naquela situação, eu comecei a me antecipar. Eu passei a ouvir a voz de Deus. E era como se acendesse uma luz amarela. Ó, olha aí, ó. E eu comecei a recuar. E eu comecei a vencer. Algo tão simples, mas tão poderoso. Lembrar que não é só sobre o que acontece do lado de fora, sobre a batalha do lado de fora, mas sobre a batalha do lado de dentro. O Senhor pediu, Jesus pediu, a respeito dos discípulos, protege eles, Pai, da influência do maligno. Separa, envia para uma missão, envia ao mundo. Nós precisamos preparar a próxima geração para isso. Se você tem um neto, uma criança em casa, e você tem a mínima percepção da gravidade, do nível da batalha espiritual, você vai entender o que eu estou falando. Nós precisamos equipar essa geração. E sabe de quem é essa missão? É tua e é minha. É sua, que já tem um pouquinho mais de cabelo branco. É sua missão, preparar a próxima geração. É minha, lá na minha casa, com os meus filhos que são ainda pequenos, sentar com eles à mesa e ensiná-los a resistir. Não é apenas sobre proteger, apenas sobre guardar. Eles ainda são pequenos, mas vai chegar um momento em que eles serão enviados, assim como teu neto, assim como teu filho, assim como você. Jesus não quer botar a gente numa bolha. Ele quer que a gente seja guardado da influência do mal. Que a gente entenda que nós fomos separados para sermos enviados. E que Ele já nos equipou. Porque o poder para resistir, o poder para enfrentar, está dentro do crente. Se chama Espírito Santo de Deus. Então eu quero perguntar a você, você quer interromper hoje a influência do maligno na tua vida? Talvez você não tenha entregue a tua vida a Jesus ainda, e a batalha seja muito grande, você está em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Até quando? Agora, talvez você já tenha colocado a tua vida no altar. Talvez um dia você levantou a sua mão, você entregou a sua vida a Ele. Você se tornou um discípulo. Alguém que o segue. Talvez você já tenha feito isso. Mas você ainda se vê debaixo de influência maligna. Você sabe quais são as batalhas. E você precisa renunciar hoje. O pecado. Uma aliança que você fez. Um relacionamento que você já deveria ter saído e não saiu. Uma amizade que você já deveria ter rompido e não rompeu. Ou talvez você esteja ouvindo nessa manhã a voz de Deus te chamando. Ei, eu estou te separando. Eu estou te separando. Ó, eu estou te separando. E eu estou movendo você. Não para você viver isolado. Não para você não se comunicar. Não para você não conversar, não. Eu estou te separando e te equipando para te enviar. Vai. Você pode fechar os seus olhos? Vamos pensar sobre isso? Qual é a tua decisão hoje? Você quer interromper, de uma vez por todas, a influência do maligno na tua vida? Chega. Acabou. Acabou. Hoje você vai fazer o compromisso de deixar de lado, de romper com aquilo que não vem de Deus para a tua vida. Você vai fazer um compromisso de deixar de lado aquilo que está te aprisionando. De romper hoje, no nome de Jesus, toda a cadeia sobre a tua vida vai ser quebrada mediante a tua entrega hoje. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão porque a gente vai orar. Bem alto, glória a Deus. Se você quer romper hoje, em nome de Jesus, se você quer que toda a influência do mal seja interrompida na tua vida hoje, levanta a tua mão, faz um sinal para o Senhor. Como que diz, Senhor, faz cessar. Pode abaixar a tua mão. Se você sente que o Senhor está te chamando para ser separado, não para ser isolado, mas para ser equipado e para ser enviado. Se você é essa pessoa, se você já vem lutando talvez há algum tempo, você já venha ouvindo o Senhor te chamar e nessa manhã você diz assim, eu vou. Levanta a tua mão. Se você quer dizer sim para um chamado de Deus, aleluia. Levanta a mão para Ele e fala, Senhor, eu vou. Eu quero. Eu sei, eu fui separado, eu fui escolhido. Não para me isolar, eu quero ser preparado e equipado pelo Senhor para ser enviado. Lá na minha casa, lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, no estágio, lá no consultório, eu quero, me envia. A gente vai cantar uma canção juntos. Vamos todos ficar de pé. Nós ainda temos alguns minutos, poucos. Mas eu quero te dar a oportunidade, enquanto a gente vai cantar essa canção, de você vir aqui nesse lugar que a gente chama de altar, porque é um lugar de entrega. Então eu quero convidar todos vocês que levantaram as mãos no primeiro ou no segundo grupo, venham aqui, nós vamos cantar e em seguida vamos orar. Pode vir.